Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio e do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, cheio de e-mails para serem respondidos, mas tudo bem. Aliás, esses e-mails chegam aqui no programa porque um monte de ouvintes tem dúvidas de informática, outro monte de ouvintes tem respostas de informática e mais um monte de ouvintes tem dicas maravilhosas de informática. Então esse programa é uma espécie de blog interativo, né?
Exatamente, um blog, um fórum.
Um fórum, aí nós vamos trocando ideias e falando um pouco a respeito de computadores e um pouco a respeito de como utilizar um pouco melhor essas maquinetas. Se você quiser entrar em contato com o programa, então você já sabe, basta mandar um e-mail para o
info@redeeldorado.com.br.
Tomando os seguintes cuidados: no assunto você escreve Plug Eldorado, para ser reconhecido como não spammer. E no corpo do e-mail, coloque tudo, tudo, tudo no corpo do e-mail. Não adianta mandar anexo, porque como a mala que a gente abre, a mala direta que a gente abre, não é nossa, é aqui da Eldorado, a gente não abre anexo por uma questão de segurança. E coloque, por favor, seu nome ou seu pseudônimo. E aí nós vamos ter o máximo prazer em ler seu e-mail e respondê-lo ou lançar a dúvida ao ar, se não soubermos a resposta. E certamente tem algum outro ouvinte que já passou por um problema similar e conseguiu resolver.
Pierluigi, esse programa aqui é o de número 277.
277,
isso. 277. Então, para você aí, ouvinte, ter o registro, né, que o rótulo, né, do programa de hoje é o de número 277. Vamos às dúvidas.
Em vez de dar número, vamos começar a dar nome, batizar. Esse é o Joaquim.
Isso.
Esse é a Marilene.
Nossa, já vai faltar nome, viu?
Bom, então vamos lá. A primeira dúvida é de José Orlando Lima, e aliás um e-mail que é um pouco antigo, eu vou pagar as dívidas agora. Diz o seguinte, o José Orlando: prezados professores, eu tenho um micro Windows 2000 Professional. Uhum. E gostaria de saber o que fazer para que esse Windows 2000 rode vídeos com áudios baixados no YouTube e internet em geral? E se existem programas de downloads para baixar gratuitamente da internet que torne isso possível? Baixei alguns e a imagem fica parada e o som engasgado. Não sei o que fazer. Estou começando agora, não manjo nada de computadores. Diga-me o que fazer de toda maneira que o senhor sabe. Bom, ele diz que tem 51 anos, mora em São Mateus, São Paulo. E diz uma coisa, ele não tem internet em casa, por isso ele usa LAN House, baixa os downloads no pendrive e abre no Windows 2000 Professional.
Tá.
O que fazer para ver e ouvir vídeo e áudio nele usando o pendrive? Tem algum suporte e compatibilidade para isso? O que, que eu devo instalar no meu Windows 2000? Me digam também onde achar tutoriais explicativos. Desde já, muito obrigado, tá. Bom, então, basicamente, o problema dele é o seguinte: ele não tem internet em casa, ele vai na LAN House, ele baixa o tal do vídeo no pendrive e depois tenta assistir o vídeo no Windows 2000. Só que ele não disse que computador ele tem, ele disse que sistema operacional ele tem.
São vários problemas aí que faltam, várias informações que estão faltando aí para a gente poder dá uma resposta um pouco mais precisa, viu,
Orlando? José Orlando.
José Orlando, né? Em primeiro lugar, você disse que vai na LAN House e baixa os vídeos e copia para o pendrive. Pois é, você baixa os vídeos em que formato? Porque normalmente quando você baixa um vídeo do YouTube, ou você tem que dispor de um programinha específico para isso, tipo aquele V-Downloader, que a gente até já comentou aqui, sim, que permite inclusive que você, na hora de salvar o vídeo, salve num formato que você deseje, por exemplo, AVI, MPEG ou outros formatos, né? Ele já baixa e converte para o formato desejado.
O mais universal qual que é? MPEG, né? O mais...
O MPEG,
o mais
AVI,
padrão, digamos
o assim. AVI também. É que o AVI tem muitos codecs, né? Muitas codificações diferentes que são chamadas de AVI. Então, às vezes é estranho porque você baixa um vídeo AVI e na hora tenta de reproduzir.
O cara diz, não tem o codec.
Não tem o codec necessário para esse tipo de AVI. Então o AVI não é muito bem padronizado, né?
Acho que o MPEG é mais...
Mas se você tiver o MPEG ou aquele WMV, que é o Windows Media Video, que é um formato meio que proprietário da Microsoft, toca no Windows Media Player, eu acho que com esses daí você provavelmente não vai ter problema nenhum, tá? Bom, então o primeiro galho é esse, José Orlando. Quer dizer, em que formato você salva esses vídeos no seu pendrive para depois tentá-los assistir lá no seu computador? Bom, vamos supor que seja um AVI, vamos supor que seja um formato aí adequado para ser visualizado no Windows. Aí você leva lá para o seu computador. Na hora de rodar isso, o que, que você tem instalado no seu computador para poder reproduzir os
Alguma
vídeos.
Coisa ele deve ter, porque diz, a imagem fica parada e o som engasga.
É, aí eu estou achando o seguinte, que essa alguma coisa que ele deve estar usando, esse software que ele deve estar usando para reproduzir esses vídeos que ele salvou no pendrive, ele é realmente compatível com o formato de vídeo que
Senão
ele tem.
Senão não apareceria nada.
Senão não apareceria nada, exatamente. Mas talvez ou não tenha o codec adequado, ou, o que na minha opinião é o mais provável, você diz que tem um computador com o Windows 2000. Né? O Windows 2000, pelo que eu me lembre, ele saiu em 2000, 2001, né? Apesar de chamar 2000, é 2001. Ou seja, você tem um computador com um sistema operacional de pelo menos uns 8 anos atrás. Ou seja, o computador deve ser mais ou menos contemporâneo com esse sistema operacional. Então, se o seu computador tem uns 8 anos, 7 talvez, né? Sendo um pouco mais otimista aí, o que, que provavelmente vai acontecer, ou deve estar acontecendo? Há 7, 8 anos, os computadores eles tinham memória RAM relativamente baixa comparada com os padrões atuais. A capacidade de processamento deles também era relativamente modesta, né, em relação aos padrões atuais. E é bem provável que você também não tenha nenhuma placa de vídeo específica aí. Então, eu estou achando que esse problema do engasgo, né, dos vídeos engasgarem e tudo mais, tenha muito mais a ver com hardware disponível do que com os formatos e o software que você está utilizando, tá? De qualquer forma, faça uma tentativa. Existe um Windows Media Player muito, muito mais leve do que esses Windows Media Player 11, versão 12, que sei lá em que versão que a coisa já está. Se você puder, baixe lá no outro computador da Lan House esse Windows Media Player Classic.
Classic. Esse. E olha, ele é pequeno, leve e o desgraçado roda tudo.
Exatamente.
Então ele não tem aqueles enfeites, aquelas coisas, mas ele roda tudo. É impressionante.
Então, lá na Lan House, que é onde você tem acesso, a partir de onde você tem acesso na internet, digita lá, sei lá, no Google, por exemplo, Windows Media Player Classic.
Classic.
Classic, é isso. E aí, localize, provavelmente você vai achar uma meia dúzia de lugares a partir dos quais você pode baixar o Windows Media Player Classic. Localize, baixe, grave o arquivo instalador no seu computador. Se bem que eu nem sei se ele vem com o arquivo instalador, acho que ele já vem com o arquivo
ele
standalone. Né?
Ele roda sozinho.
Ele roda a partir do próprio pendrive, se for o caso.
Sim, a partir ele roda sozinho. Ele é leve sozinho, não instala nada, não mexe nos registros. Eu não sei por que não fazem coisas simples mais desse jeito.
Então copie para o seu pendrive e depois transfira para o seu computador. E aí tente usar esse Windows Media Player Classic para visualizar os vídeos que você baixou. Depois manda um outro e-mail aqui para a gente e diz qual foi o resultado. Se tudo rolar bem aí, quer dizer, os vídeos começarem a rodar sem engasgar e tudo mais, eu imagino que aí a resposta seja exatamente essa. O seu computador não tem muitos recursos em relação à memória, e se você está usando um programa mais pesado, do tipo Windows Media Player 11, versão 11, para rodar os vídeos, só por rodar o próprio aplicativo, ele já consome um monte de recursos da máquina, deixando pouca memória disponível, e aí a máquina tem que usar o disco rígido como memória virtual, e o acesso ao disco rígido ele é muito lento comparado com o acesso à memória propriamente dita, e isso faz as coisas rodarem engasgadas, rodarem de forma muito lenta, que é o que deve estar acontecendo no seu computador. Então, para esse propósito, ou implemente o seu computador colocando mais memória ou coisa parecida.
Que vai ser difícil achar as memórias compatíveis daquela época, né?
Exatamente. Ou então, faça isso que a gente está dizendo. Use softwares mais leves, do tipo Windows Media Player Classic.
E outra coisa, tente liberar a memória do computador, ou seja, tente fazer com que no momento que você está rodando o vídeo e a imagem, não tenha muitas outras coisas rodando por baixo, tipo os antivírus, essas coisas todas. Tenta desligar tudo, se desconecta da internet, obviamente por uma questão de segurança.
Ele, né, nem tem internet, no caso.
Ah, ele nem tem internet, nem tem, então tudo bem.
Então mais fácil.
Bom, aqui nós temos aqui um... Salut, professeur. C'est moi, Brigitte Monfort. Você lembra dessa menina? É uma menina...
É inesquecível, como é que ele não vai lembrar?
Não, mas ela diz aqui, meu nome é uma homenagem à espiã.
Ah, então, eu falei.
Meu pai tem quase toda a coleção dos livros do Z17.
Nossa, olha só. É o Z17, é isso mesmo. Era a coleção Z17.
Z17.
Agora que ela falou, tá vindo assim claramente à minha memória. Eu também era fã da Brigitte Monfort, da espiã.
Tá certo. Ô, Brigitte, espero que quando você crescer não vá trabalhar na CIA ou coisa desse tipo. Hein? Agora, diz aqui, eu costumo guardar minhas fotos, documentos, etc., num pendrive de 4 GB. Até o momento, ocupei 50% do pendrive. Só uso esse pendrive no meu computador. Mesmo assim, eu tenho medo de perder meus arquivos. É quem não tem, né?
Uhum.
Tentei guardá-los em um desses arquivos nas nuvens. Mas é preciso arquivar cada documento separadamente. É até que mandar um por um.
Uhum.
Vocês conhecem algum site que funcione como um pendrive que permita que possamos fazer upload de uma pasta, como por exemplo sem fotos? Muito obrigado por ler meu último e-mail, gravei, mostrei para o meu pai, tá? Au revoir. Brigitte, eu conheço uma coisa que chama Google. O Google permite fazer com que sua conta de e-mail no Google possa servir também para armazenar coisas. E existe um utilitário do próprio Google que faz com que no seu gerenciador de arquivos apareça uma pasta especial, Google, em que você pode transferir tudo para aquela pasta e essa pasta será automaticamente transferida lá nas nuvens, lá para o Google. Tá certo? Então acho que o Google é uma saída.
É, o Google, ou então existem alguns serviços que se prestam mais especificamente a esse propósito.
Que ela quer transferir pasta, não arquivo por arquivo.
Eu sei, mas eu estou tentando lembrar. Claro que no fim mesmo que você transfira a pasta, no momento dessa transferência ele vai criar a pasta lá no computador remoto, o tal computador que está nas nuvens, né? Uhum. A gente não sabe qual é a localização exata dele, daí o termo computação nas nuvens. Mas ele vai criar uma pasta lá, mas depois vai levar um certo tempo para fazer o upload de todos os arquivos contidos na pasta, porque é claro que os arquivos ele acaba fazendo um por um mesmo, não tem jeito. Uma ideia...
Sim, aqui não dá trabalho depois para ela, para um por um, quer dizer, o computador automaticamente faz isso.
Mas uma ideia que provavelmente você, já que você quer armazenar esses arquivos de fotos, né, você diz que tem mais de 100 arquivos de fotos lá num local remoto, e a finalidade, né, o propósito de fazer isso no seu caso, Brigitte, apenas ter um backup de segurança, né? Pelo que eu entendi. Não é ter ali as fotos disponíveis para poder abrir a partir de qualquer outro computador, sei lá, para mostrar para os amigos. Mas não, é ter lá as fotos armazenadas num lugar, porque se um dia der uma zebra, pelo que eu entendi, no pendrive, onde ela armazena essas fotos, ela pode recuperá-las depois a partir deste local, não é isso? Pois é, então a sugestão que eu dou é você utilizar um desses arquivos compactadores, tipo o WinZip, o 7-Zip.
O FileZip é muito bom.
O FileZip, são todos eles meio parecidos, só que o 7-Zip, né, o 7-Zip, né, assim que ele acaba sendo grafado, e o FileZip, eles são gratuitos. Tem o BR-Zip também, que é gratuito, e aí tá em português do Brasil, né? Então, instale um desses... se você já não tiver, né, um desses utilitários na sua máquina, e crie um único arquivo com a terminação .zip que contenha as 100 fotos. É claro que vai dar um arquivo maior, com um tamanho ligeiramente menor do que a soma dos tamanhos de todos os arquivos, mas praticamente vai dar quase que o mesmo tamanho.
Sim, porque se as fotos já tiverem, por exemplo, em JPG, já estão compactadas.
Já estão compactadas. Mas aí, pelo menos, você vai ter um blocão único, quer dizer, um arquivão só para poder fazer o upload, para ter que fazer o upload, e no dia, eventualmente, você tentar recuperar, né, se você precisar, você tem um único arquivo também para fazer o download.
E depois deszipar.
E depois descompactar o arquivo para poder recuperar as fotos.
Essa é uma outra saída muito boa.
Normalmente, o que a turma faz, quando muitos arquivos precisam ser armazenados remotamente, é isso. É catar o blocão, né, de arquivos, zipar. Quer dizer, dar uma compactada em todos, armazenando todos num único arquivo que tenha terminação .zip, e aí você tem um único arquivo para lidar. Fica muito mais fácil do que lidar com centenas de arquivos.
Por falar nisso, não sei se os ouvintes, se chegou a vazar no microfone uns barulhinhos, porque tem duas pessoas aqui. Um é Alexandre do outro lado do aquário, outro é o Tarcísio, que está procurando na internet do seu computador, do seu celular, e está fazendo esse barulhinho. E o Maurício, de Campos dos Goytacazes, tem justamente essa dúvida.
Do barulhinho. A dúvida
barulhinho. Diz, eu ouço sempre os programas via internet. Por sempre estar com a caixa de som ligada, percebi um problema constante. Toda vez que algum celular próximo recebe alguma ligação ou mensagem, a caixa começa a fazer um barulho ensurdecedor. No caso aqui nosso, do estúdio, foi apenas o bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Aí tem uma observação, diz: Pierre, aqui em Campos dos Goytacazes já ouvi 4 palestras suas, ainda bem que termino esse ano os estudos. Ele falou: brincadeira, as palestras foram ótimas, obrigado, Maurício. Então, na realidade, o que acontece é o seguinte, Maurício: o celular é um rádio, receptor e transmissor. Tecnicamente, é aquilo que a gente chama de full duplex. É um rádio, receptor e transmissor, é um radinho, que transmite e recebe. Em baixa potência, por quê? Porque está limitado àquela região ao redor de uma determinada antena, para que justamente não se corra o risco de que o número de usuários dentro daquela região supere o número de canais que são fornecidos pela operadora naquele momento. Então, na realidade, é um rádio. E toda vez que você está, digamos assim, com o celular ativo, esses sinais, essa onda eletromagnética, acaba permeando outros equipamentos eletrônicos. No caso aqui, a tua caixa de som. Então, no caso aqui, tua caixa de som está recebendo o barulho do celular. Não tem jeito, tem que desligar a caixa. Ou diminuir o volume, né?
Pierluigi, enquanto você explicava aí o probleminha do celular, eu estava dando uma pesquisada aqui. Um dos depósitos, voltando lá, aquele...
Para a Brigitte.
O e-mail da Brigitte, que ela pode utilizar, além do Google, como o Pierluigi já havia mencionado, é o SendSpace. O SendSpace é Send...
S-E-N-D.
N-D, isso. Space.
S-P-A-C-E.
Então, www.sendspace.com, você entra lá, você vai encontrar um serviço gratuito, em que você pode enviar arquivos acima de 300 megabytes. E o mais legal desse serviço é o seguinte: você pode baixar a partir lá do... Quer dizer, tudo você pode fazer online via página de internet. Peraí,
acima não, até ser 300 megabytes.
Não, up.
Up to é até, não é acima de...
Ah, tá. Up to 300 megabytes.
Você leu só o up.
Então, até 300 megabytes. Mas tudo bem. De qualquer forma, você pode... Eu imagino que sem fotos não vão passar de 300 megabytes.
Mas e se passar, o que você faz? Você divide, você faz dois blocos, arquivos, três blocos, etc.
Também acho que, de qualquer forma, é mais fácil do que lidar com centenas, né, de arquivos. E o detalhe desse SendSpace... é que a partir lá do site deles, vocês também podem baixar um aplicativo que, uma vez instalado no seu computador, a partir desse aplicativo, você tem um acesso à sua conta, entre aspas, lá do SendSpace, e esse acesso é feito como se fosse como se você estivesse abrindo o Windows Explorer.
Sim, é o que o Google no fundo faz, porque o Google também, na hora que coloca aquela pastinha do Google no seu Windows Explorer, no seu gerenciador de arquivos, aquela pastinha, na realidade, não está lá no teu computador, está lá nas nuvens. Mas você pode, sabe, tipo, copiar, colar e fazer aqueles mecanismos que você faz normalmente quando usa o gerenciador de arquivos, né?
É isso aí.
Tá ok, Tarcísio, nós temos tempo para mais uma dúvida do Hugo Fernando, que tem um pouco relação com a primeira dúvida que nós lemos. E diz o seguinte: eu tenho um computador com a seguinte configuração. AMD Athlon XP2400, 1.99 GHz, 480 MB de memória RAM, quase meio giga, tá bom? Não entendo nada de informática, ótimo. Você não foi contaminado ainda. E gostaria de saber qual o programa mais conveniente para baixar filmes da internet. Antigos ou históricos? E diz, olha, eu já consigo fazer cópias de DVD que os amigos me emprestam, mas ainda não consigo fazê-los copiando da internet. Bom, para poder copiar da internet, você tem que baixar esses filmes.
Isso.
Para baixar esses filmes, Tarcísio...
É, aí é uma questão de fuçar. Tudo depende muito do filme que você quer baixar, o título.
Agora, qual é o
onde ele está disponível?
Exatamente,
né?
Qual é o mecanismo?
Tomar cuidado com a pirataria, porque tem muito site aí de pirataria. Normalmente filme que você encontra na internet é filme pirateado, né? Quer dizer, não é uma coisa que está lá legalmente. O que a turma faz muito é o seguinte, eu não sei por qual mecanismo, mas a turma pega os filmes, dá uma ripada no DVD. Ripar o DVD significa extrair o arquivo de vídeo referente ao filme a partir de um DVD. Existem programas apropriados para isso, né? Criando-se então uma cópia daquele arquivo de vídeo pelo método DVD Rip, né? Que é o método, vamos dizer assim, de mais alta qualidade que você encontra pela internet. Porque há outros métodos. Tem cara que já pega uma câmera, por exemplo, instala num tripé e filma da tela de um cinema. Aí é o que a turma chama de can rip. É o rip da câmera, né? É óbvio que, de acordo com esse método, os filmes acabam tendo muito menos qualidade.
Sim, a qualidade cai
tanto em relação à imagem, como principalmente em relação ao som.
Como aqueles
que
DVDs
é captado diretamente, é captado diretamente da câmera. Então, o cara tosse na plateia, ele pega a tosse, passa um cara na frente, o cara aparece passando na frente da câmera, enfim. Essa é a versão pirata de mais...
Mas tem uma vantagem. Quando alguém na tela, no filme, conta uma piada, a plateia ri, então o cara que está assistindo já sabe.
Parece aquelas risadas que são colocadas propositalmente naqueles seriados, né? Sim. Tipo Friends, tipo, né? Aqueles seriados que têm as próprias risadas, né? Com a finalidade de contaminar o espectador e fazê-lo rir também. Bom, de qualquer forma, existem vários lugares. Eles vão, aparecem, somem, porque a grande maioria desses lugares onde você encontra filmes para puxar, para baixar na internet, são lugares que não estão lá legalmente. Normalmente o que você encontra é o seguinte, é alguém que se diz, entre aspas, um benfeitor, né? O cara não é benfeitor coisa nenhuma, porque na realidade ele acaba criando um blog e acaba tendo patrocínios o blog dele, né? Então ele acaba ganhando dinheirinho com esses patrocínios. Mas, assim, como se fosse um grande colaborador, né, da divulgação dos filmes, de modo geral, ele no blog, em alguns blogs, eles vão colocando posts a respeito de filmes que ficam sendo disponibilizados pela internet. Aí, normalmente, esses filmes não estão ali, obviamente, no blog, a partir dos quais eles poderiam ser baixados. Nesses posts existem apenas links para, primeiro, uma tela de propaganda, né? Onde Sim. O cara vai ainda angariar mais uns centavos para cada
acesso.
E depois vem finalmente um link que normalmente te remete a esses grandes depósitos de arquivos, do tipo daquele que a Brigitte estava procurando. Existem vários, tem o Mega Upload, o Rapid Share, o Easy Share e por aí vai.
E esse Space, né, como chama?
O SandSpace, às vezes aparece alguma coisa lá também. Bom, mas de qualquer forma, o que acontece? Quem coloca os vídeos nesses lugares são exatamente os piratas que estão a fim de disseminar esses vídeos, né, de filmes e tudo mais. Aí, volta e meia, acontece que, claro, serviços como esses, Mega Uploads, Rapid Share e tal, fazem uma varredura nos arquivos que estão lá armazenados e percebe que tem vários que estão ali ilegalmente. Aí eles fazem uma limpeza. Então tem muitos desses links que estão quebrados. Né? Às vezes o cara clica num desses links e fala, olha, esse arquivo por questões legais foi removido daqui e tal e tudo mais. Então é tudo uma questão mesmo de peneirar. Eu não acho que seja uma coisa muito interessante de ser feita, né? Ficar baixando o filme da internet, a não ser que seja assim só para dar uma olhadinha e depois acabar, caso goste, comprando o filme propriamente dito. Isso para os cinéfilos, né?
Vamos dizer agora, assim. ele tem uma, digamos assim, uma colocação que achei interessante, que ele diz o seguinte, olha, eu quero filmes antigos, filmes históricos, quer dizer, aqueles clássicos. Então, provavelmente, digamos assim, ele não quer violar direitos autorais.
Não quer,
né?
Não quer violar direitos autorais, mas, de qualquer forma, filmes antigos, históricos, também podem ser achados em vários lugares por preços bastante razoáveis. Às vezes na faixa de 10, 12 reais você compra um filme mais antigo, um filme histórico.
Sim.
Mas caso você não ache, você pode pesquisar no Google, tentar baixar. E aí, depois para passar isso para um DVD, tem um software bem interessante que se chama Convert X to DVD. Convert
X,
né? X, incógnitas. Esse X
de incógnita.
É de incógnita, de qualquer, teoricamente, qualquer formato de arquivo, to DVD. Dá uma fuçada nisso, que esse é um software bem interessante para gravar DVDs.
Bom, vamos agora a um rápido intervalinho, a gente volta já já com mais dicas de internet.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Os ouvintes Pedro e Ricardo, do programa Plug Eldorado, nos mandaram uma dica bastante interessante. Trata-se de uma página que, ao ser acessada, nos mostra diversas informações úteis sobre a nossa conexão com a internet. Ela nos revela, por exemplo, o IP, que é uma espécie de número de identidade que o nosso computador assume quando conectado à internet. Nos mostra também o nome do provedor de acesso e a velocidade de conexão. Essa última aparece num gráfico comparativo com as conexões discada, IDSN, DSL e T1. Um excelente recurso para você verificar se a sua conexão está lenta. Para acessar a página que permite visualizar todos esses recursos, entre em www.intermatica.org e procure pelo infodrop de número 973, 973. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Cartazes de motivação costumam ser frequentes nas empresas. Mas muito, muito mais divertido e engraçado são os de desmotivação que você pode montar procurando num site especializado para isso.
Esse site é o diy.despair.com/motivador.php. Pegue suas fotos e comece a se divertir.
Agora, se você quiser um link direto para esse site, basta entrar no www.intermatica.org e procurar Infodrops número 400, 400.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o Plug Eldorado de número 277.
Não sei porquê, mas toda vez que ouço essa vinheta tocando, me vem na cabeça aquela música. Nós fumo, depois voltemos, ó, e nós aqui outra vez. Não se lembra daquela musiquinha?
Do Adoniran Barbosa.
Do Adoniran, né? Barbosa, né? Fantástico. Bom, Tarcísio, continuando aqui com as dúvidas de informática que o pessoal mandou para o info@redeldorado.com.br. No caso aqui, nós temos duas respostas. Se lembra que nós, como nós dois somos meio amnésicos, dada a avançada idade,
a gente ainda diz, mais somando as duas.
Somando
aí,
as
então,
duas,
nossa,
da,
é um horror, da, né?
Muito mais que século.
É, exatamente.
Então, na realidade, o que acontece é o seguinte. Se lembra que nós falamos, ah, tem um site que mostra as primeiras páginas dos jornais do mundo inteiro, tá? E isso foi no começo do mês de agosto que nós falamos isso. Aí o Sérgio Vila e a Nice os dois falaram, não, é um site que eu uso faz tempo, e é muito bom, que é o News Museum,
Newsium,
é um trocadilho entre news, que seria jornais, né, uhum. E museum, que seria museu, né, então certo. É www.newsium, newsium.org, diz que aparece um mapa, você escolhe o continente, você amplia o mapa, e colocando o mouse sobre as várias bolinhas amarelas, aparecem os jornais dos vários lugares onde você clicou. Inclusive, diz aqui o Sérgio que dá para ler em PDF.
Certo.
Diz, há vários anos eu acesso esse site e ele é excelente. E aqui a Nice manda até o endereço até mais completo, porque diz, é www.newsium.org/, aí ela diz, se você entrar em todaysfrontpage/flash, você passa a ter todas as primeiras páginas dos jornais. Mas é só entrar no Newsium e que você acaba navegando dentro dele.
Eu estou com uma outra dúvida aqui, Pierluigi. Essa de fotografia digital.
Opa, então...
E a gente já estabeleceu o seguinte, que toda vez que a gente recebe uma dúvida dessa natureza, a gente remete ao Tales, ao professor Tales.
Você já falou com ele, então, a respeito disso, né?
É, então, e ele nos mandou aí a ideia, né, de como responder. O Tales, a gente tem sempre colocado aqui no programa, ele é professor e diretor da Escola de Fotografia Full Frame, que fica aqui em São Paulo, e é uma escola que oferece vários cursos, todos eles voltados, ou pelo menos a maioria deles voltada para... O estudo da fotografia digital, né? Então tem desde o curso de como lidar com a câmera até como produzir um material para poder ser fotografado, curso de produção de fotografia, tem de tudo. São cursos de nível profissional extremamente interessantes.
Tem um que achei interessantíssimo. Outro dia eu fui visitar lá a escola e eu vi um monte de gente e falei, eles estão lanchando, né?
Estava cheio de hambúrguer na mesa,
né? Eu olhei e falei, nossa, o pessoal faz lanche aqui, né? Aí, de repente, vi que ninguém estava comendo os hambúrguer, porque eu saí da sala, quando eu voltei, estavam os mesmos hambúrguer e todo mundo contemplando. Falei, deve ser uma forma de meditação.
Exatamente.
Um oferecimento da comida antes, eles têm que meditar. E depois eu vi que a aula era como fazer fotos de comida.
É, então eles estavam lá recortando. Aqueles pedacinhos queimados da folha de alface para não sair na foto. Né? E ajeitando milimetricamente ali as rodelinhas de tomate, a carne do hambúrguer, enfim, deixa. Mas uns hambúrguer assim que dava muito apetite. Eu até pensei que fosse um curso de slow food. Né? Porque tem o de fast food, aquele devia ser um curso de slow food. Slow, né? De
vamos comer lento, muito,
tão devagar, e assim, com tanto cuidado eles estavam preparando.
Mas é interessante isso, perceber que existe toda uma técnica atrás de qualquer tipo de fotografia. Mas qual é a dúvida lá dessa moça?
É a Elaine, lá de Caçapava, cidade aqui no Vale do Ribeira, né? Próximo aqui. Vale do Paraíba aqui. No curso Rio-São Paulo, lá, Caçapava. Um abraço para a turma de lá de Caçapava. A Elaine provavelmente deve ter nos ouvido aqui na internet e nos enviou um e-mail dizendo o seguinte, que ela comprou uma câmera digital... E está lá procurando descobrir quais são todos os recursos da câmera e tudo mais. Mas tem um deles ainda que ela não conseguiu achar ainda uma finalidade, que é video out. Ela quer saber se
esse
recurso...
É um conector video out.
É um conector, deve ser, né? É muito relevante para a escolha da câmera. Pois é, a gente remeteu essa dúvida para o Tales... E ele nos disse que não é muito relevante não. Na realidade é apenas mais um recurso que permite, viu Elaine, você a partir da própria câmera digital ver as suas fotografias, contemplar, né, as suas fotografias diretamente na TV, no monitor de TV. Então a câmera deve ter vindo lá junto com seus acessórios, com um cabo, que é um cabo de vídeo, que você conecta uma das pontas dele nesse video out, e a outra ponta devem ser dois cabinhos, tipo aquele cabinho RCA, aquele cabinho Sim. tipo de vídeo, do mesmo tipo que se liga DVD na TV, né, que você conecta na televisão, numa televisão que obviamente tem uma entrada de vídeo, né, Quer dizer, é como se você pegasse ali de onde você está conectando o DVD, tirasse os cabos e ligasse
o cabo da câmera. A câmera vira um player e...
Isso. Aí você pode ver as fotos diretamente a partir do cartão de memória da câmera, sem precisar transferir essas fotos para o computador, para depois fazer a visualização no próprio computador. Então é apenas mais uma facilidade, vamos dizer assim, para que você possa ver as fotos e até promover, sei lá, uma sessão de slideshow com a família ou coisa parecida, usando a própria câmera para isso, né? Sem precisar transferir os arquivos de fotografia para o computador. Tá? Basicamente foi essa a resposta que o Thales nos mandou. E a gente gostaria de lembrar mais uma vez que a escola dele, se você quiser ter alguma informação um pouco mais avançada, basta entrar no site da Full Frame, que é www.fullframe.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações institucionais, ou seja, quais os tipos de cursos que você tem disponíveis na escola, e bem como todos os dados para você poder eventualmente fazer contato lá com o pessoal da escola, tá? www.fullframe, esse Full Frame é FullFrame, Full Frame, né?
É, tela cheia.
Tela cheia, fullframe.com.br.
Tarcísio, nós temos uma dica aqui da Cláudia Vieira. Ela diz que a MicroLins está fazendo um curso de informática especial para deficientes visuais. Em São Paulo, na Avenida Lins de Vasconcelos, no 68.
Na Lins de Vasconcelos.
Ela diz que se alguém estiver interessado, o telefone é 3275-3184. E a Cláudia diz, olha, quando ligar para lá, 3275-3184, fala que é recomendado pela Cláudia Vieira. Então, se alguém estiver interessado, por curso especial de informática para deficientes visuais.
Por falar em deficiência visual, há uma dúvida aqui.
Que nós ficamos devendo.
Na realidade, essa número 312 aqui, pelo Luiz. É uma dúvida, diz assim, quem que assinou essa dúvida? É o Mário Luiz... Mário Luiz, isso. Que diz assim, eu tenho um computador cujo programa instalado é o Windows XP. Sou uma pessoa que tem deficiência visual e também tenho instalado na máquina a versão do DOS Virtual Vision, versão 5 e 6. Para me comunicar com as pessoas, diz ele, utiliza o Outlook Express, configurado para o provedor Yahoo. Ultimamente tem ocorrido o seguinte problema. Ao enviar, responder ou encaminhar mensagens, e-mails, ouve-se, né? Quer dizer, na verdade aparece na tela e o Virtual Vision trata de lê-la em voz alta. Então ouve-se a seguinte informação. Outlook Express, ocultar. Ao utilizar um comando para checar o número de mensagens na caixa de entrada, ele informa que está trabalhando online, erro. Verificando as caixas enviadas e saída, a caixa de e-mails enviados e de saída, a última mensagem respondida aparece na caixa de saída. Ao limpar as caixas e reenviar / responder a mensagem, o problema se repete. Outras pessoas que também se utilizam desse programa dizem que frequentemente ocorre o mesmo tipo de problema e que, segundo eles, pode ser do Windows em sua configuração ou o painel de controle da rede, conexão ou dos provedores. Bem, até o momento, diz ele, não houve solução para o problema. No que a gente pode ajudar? Olha, eu estou absolutamente cego para responder esse tipo de problema.
Porque
nós não temos exatamente... outro dia a gente estava até comentando...
Espera, só um instante. Na realidade, nós estamos surdos.
Nós estamos surdos
para esse tipo de problema. Porque a gente não está acostumado a lidar com o computador ouvindo a tela, mas simplesmente vendo a tela.
Outro dia eu e o Perluigi estávamos até comentando que, por exemplo, se a gente se comparando a pessoas cegas, eu e o Perluigi somos portadores de deficiência tátil.
Eu não consigo ler nada em braille,
eu não consigo passar a mão naquele cardápio de algumas lanchonetes que tem coisa em braille e entender o que está escrito no cardápio, né? Nem sequer tenho a sensibilidade para perceber a diferença entre ter uma bolinha e duas, ou 10 bolinhas juntas, sei lá, eu não consigo perceber, né? Então nós somos deficientes táteis. Pois é, nesse caso, a gente está lendo a sua dúvida, viu, Mário? Mas para poder lançá-la ao ar. A gente sabe, tem consciência aqui, de que muitos dos nossos ouvintes aqui do Plugue Eldorado, até pelos e-mails que já enviaram, também têm deficiência visual, né? Alguns são cegos, né? Como muitos deles preferem dizer, que não têm deficiência. Eles são cegos, pura e simplesmente, eles não são deficientes. Tá certo, Peruíde?
Exatamente.
Eles dizem exatamente dessa forma. Então nós estamos lendo a sua dúvida, porque quem sabe dentro dessa comunidade, né, exista alguém que possa te ajudar. Então, repetindo...
Talvez o próprio Moacir, que com certeza
está nos ouvindo. O próprio Moacir, que está nos ouvindo, né?
Como resolver o problema dessa incompatibilidade entre o Outlook Express e esse leitor de telas que realmente está...
Virtual Vision versões, aliás, 5 e 6, tá? Então ele fica dando umas mensagens, problema de mensagem, tenta limpar as caixas e mesmo limpando as caixas, enviar, reenviar, responder mensagem, o problema se repete. E basicamente o problema é esse, ao utilizar o comando para checar o número de mensagens na caixa de entrada, ele informa que está trabalhando online error, quer dizer, está havendo um erro em linha, né? Um erro online. Tá certo?
Você sabia que falando em Braille, outro dia eu estava lendo um artigo em que, não lembro aonde, acho que na internet, a gente lê tudo na internet, onde diz que tem pessoas mal intencionadas que se alfabetizam em Braille. Mal intencionadas, até tipo de detalhe.
Mal intencionadas.
Por quê? Porque na hora de se alfabetizar em Braille, apesar de serem videntes, ou seja, são pessoas que não têm nenhum defeito de visão, elas desenvolvem justamente aquela sensibilidade tátil que tanto faz falta para nós. E o cara depois vai nos cassinos jogar pôquer.
Olha só.
Porque aí ele, passando a mão na carta de jogo, pelo relevo da tinta, ele consegue identificar que carta que é, sem precisar olhar.
Olha,
porque o cara desenvolve justamente essa... Portanto, nunca jogue pôquer com cego, hein? Atenção.
Não, você vai levar desvantagem. Escuta, Peruíde, eu tô com uma dúvida aqui que sobrou. Não é dúvida, é um resto, um pedaço de e-mail. Na estação Vila Mariana tem vários ônibus que passam por lá.
É aquela dica do Bico Lins, da Lise Vasconcelos.
Ah, tá. Não, é que sobrou aqui na página, da Avenida Lins Vasconcelos, exatamente. Agora, aqui em São Paulo, para chegar lá, o melhor jeito é a estação Vila Mariana.
Agora, por falar em Vasconcelos, o Luiz Henrique Vasconcelos, olha que coincidência. Você se lembra quando nós entrevistamos o Eduardo Lima, da Sun, né?
Sim, sim.
Ele diz o seguinte, no programa, o Eduardo anunciou que o programa de certificação Java para estudantes, que devia ser gratuito. Eu já estava interessado no assunto. Aí, na segunda-feira, imediatamente seguinte, contatei o Centro Educacional, que me informou que a promoção para estudantes seria para cursos presenciais.
Sim.
Diferente do exposto pelo Eduardo, que disse que o programa seria pela web. Fiquei frustrado, pois tinha enormes expectativas, como a esperança última que morre, será que existe alguma chance? Aí eu mandei esse e-mail do Luiz Henrique, eu mandei para o Eduardo.
Para esclarecer, né?
O Eduardo falou, olha, um realmente, a moça que atendeu o Luiz Henrique, ela passou informações corretas, porém incompletas.
Tá.
Diz que a Sun Learning Service é uma área de negócios da Sun que vende cursos oficiais presenciais.
Certo.
Mas para estudantes... Existe um outro site que ele deve acessar, que é o www.sunacademic.com. E aí, e eu me lembro que até o Eduardo comentou isso no programa, ele tem que preencher um formulário de estudante.
Isso, quer dizer, ele tem que, de certa forma, né, através de preenchimento de formulário e depois do envio de algum material provavelmente escaneado, coisa assim, ele tem que provar que é estudante, né? Porque senão qualquer um entra lá e diz, ah, eu sou estudante, e aproveita aí a promoção, né, para estudantes, quando na realidade o cara não é. Então o cara tem que, de certa forma, provar que é estudante, mesmo que através de envio e reenvio de formulários, exato.
Tem todo um procedimento aqui, que ele tem que depois mandar o formulário, depois ele tem que se cadastrar, etc. Mas, atenção, Luiz Henrique, faz o seguinte, entra no Sun Academic. Então vou soletrar: www.sun, de S-U-N, Academic, que é como se fosse acadêmico sem o O final, .com.
Isso, então acaba ficando um Sunacademic.
Sunacademic sem a
pronúncia. Sunacademic sem a pronúncia. Né?
Agora, na realidade, ele passa a ter uma única despesa, pelo que eu entendi, na hora de fazer a prova de certificação.
Certo.
Aí para ter uma despesa, uma determinada despesa. Mas o curso em si, para estudantes, fazendo esse procedimento, é gratuito. Então,
mas é uma despesa assim que fica entre um terço e um quinto do valor de varejo, né? No caso dele, sim, ser estudante, mais ou menos.
Então, está respondido. Agradeço mais uma vez ao Eduardo Lima, que teve a prontidão de responder a essa pergunta imediatamente. E por falar em cursos, o Antônio de Andrade, provavelmente pelo nome você não lembra, né, Tarcísio?
Não,
sim. Mas ele era vigilante, não. Se lembra que ele ficava à noite ouvindo o programa?
Não, é outro esse. É.
Aí ele entrou em contato com a gente em busca de escolas de informática. E ele diz: acabei de concluir o curso de técnico em informática no Senac. Tá. E recomenda muito. Você lembra que nós indicamos
sim,
o Senac?
Sim, tá? Sim, a gente
aliás, abrindo um parênteses, uma coisa com a meu orgulho, a primeira apostila de informática feita pelo Senac foi eu que escrevi. Então, na realidade, ele diz, ele quer falar um pouco sobre o antivírus da Microsoft, aquele Security Essential. Diz que ele foi testado, retestado, e funcionou maravilhosamente bem. Foi posto à prova pela empresa AV Test e todos os 3.200 vírus e cavalos de Troia foram detectados, outros vermes foram detectados, foi posto à prova de falsos positivos e mais uma vez passou no teste.
Nossa, beleza.
Mas como tudo que é bom dura pouco, a Microsoft limitou a versão beta a 75 mil downloads, que acabou logo.
Então, para a internet isso não dá nem para o café.
Nem para o café. E aí diz que o lançamento é previsto para acontecer antes do dia 22 de outubro. Que é justamente a data que está prevista para o lançamento do Windows 7.
Windows 7, que é o sucessor aí do Windows Vista, né?
Então, justamente, então é bom o pessoal que está a fim de hipersegurança aguardar justamente esse...
A curiosidade aqui, que ele menciona também no e-mail dele, é que esse Security Essentials era antes conhecido como Morro. Era o codinome de desenvolvimento desse software antivírus. E esse nome, Morro, é uma referência à cidade de Morro de São Paulo, na Bahia, que se localiza a 308 quilômetros de distância de Salvador. Sim. A Microsoft, inclusive, chegou a declarar que esse projeto mundial tinha o Brasil como plataforma de teste deste antivírus. Bom, eu espero, né, que o Brasil continue sendo uma plataforma de teste de antivírus apenas de caráter digital, né? E não de teste de antivírus biológico propriamente, né? Começar a usar...
Como está acontecendo agora.
Como acontece em muitos lugares do mundo, aí que eles pegam populações em troca de uns trocadinhos ali, eles inoculam, né, vírus nas pessoas para testar vacinas, testar esse tipo de coisa. É. Então eu espero que o Brasil continue se orgulhando apenas de ser plataforma de teste para vírus digitais, tá certo?
Agora, 2009, que é o ano internacional da astronomia, foi escolhido 2009 por dois motivos. Porque em 1609, Galileu Galilei olhou o mundo pela primeira vez, o universo, através de uma luneta. Que, aliás, não foi ele que inventou. Ele ouviu dizer que alguém inventou e só pela notícia o cara construiu.
Inventou também.
Construiu.
É
a luneta, é a coisa mais simples do mundo, qualquer ouvinte...
Era um holandês, né, que tinha inventado, e ele ouviu a história de que esse holandês teria inventado, e falou, então deve funcionar assim, as Adele construiu uma baseada nas informações.
Que é uma experiência que qualquer um pode fazer em casa, é a coisa mais simples do mundo. Você tem que achar alguém muito míope. Quanto mais míope, melhor.
E alguém hipermétrope, por exemplo.
E alguém hipermétrope, ou serve também alguém que tem problema de leitura, de presbiopia, aqueles óculos de leitura, né?
Uhum.
Ou pegar uma boa lente de aumento, dessas que nas lojas de R$1,99 custa um pouco mais que R$1,99, uma boa lente de aumento. Aí o que você faz? Você põe o óculos do míope, e se você já for míope, coloca mais um óculos de míope em cima do seu óculos de míope, ou seja, você passa a não enxergar nada, aí pega a lente de aumento, coloca uma distância...
Se você não for míope, fique míope.
Fique
míope.
Não,
e se já for míope, fique mais míope ainda, né?
Moral da história, e você pega essa lente de aumento, e a uma certa distância do seu nariz, da sua frente, você a coloca, por exemplo, na frente da lua, tenta ver a lua através da lente de aumento, mas usando os óculos de míope. É impressionante, dependendo do grau da lente de aumento e dependendo do grau dos óculos do míope, você vê as crateras da Lua.
Você já vê completamente. É porque você construiu na mão uma luneta, né?
E 2009 também é o Ano Internacional da Astronomia por um motivo simples, porque foi em 1969 que finalmente os seres humanos pisaram na Lua. Apesar de que tem muita gente que não acredita até hoje.
Se
né?
bem que houve agora há pouco, né, também mais uma série da Discovery, provando, entre aspas, que tudo aquilo que foi documentado em relação ao fato do homem ter pisado na Lua só pôde ter sido documentado se realmente o homem tiver pisado na Lua.
Sim, porque não tem dava sites da internet que falam, e a bandeira tremulando.
São esses sites de conspiração, essas coisas, né, teorias conspiratórias. Mas no caso do homem, foi uma loucura, foi uma temeridade. Eu diria até que o homem pisou na Lua antes do que deveria em termos de desenvolvimento de tecnologia.
Sim, sim. A descida na Lua, o computador pifou na hora da descida. O simulador de voo que eles tinham lá em Cabo... Naquela época era Cabo Canaveral, né? Agora é Cabo Kennedy. O simulador de voo que eles tinham era feito com massa de vidraceiro. Quer dizer, os caras pegaram fotos da Lua, reconstruíram com massa de vidraceiro a paisagem daquilo e uma pequena câmera movida por um robô, ela ficava andando e reproduzindo os movimentos que a nave reproduziria quando fosse alunizar. Ou seja, era um negócio muito primitivo, o Tarcísio tem razão. O homem chegou à Lua muito antes de ter tecnologia para chegar à Lua, foi uma coisa heróica aquilo lá.
O cara precisa ter muita coragem para embarcar numa banheira daquela e ir para a Lua, né?
Agora, o Auro Dreger, ele nos indica um site fantástico para justamente poder acompanhar tudo isso, até o diálogo entre os astronautas e a torre de controle, tudo isso.
É um nome facílimo.
É, We Choose the Moon.
We Choose the Moon. Nós escolhemos a Lua. Só que escrevendo assim, tudo junto, parece uma daqueles palavrões alemães, né?
Não é palavrão alemão. Tente ver,
palavrão
por
no
favor.
Sentido de palavra grande.
Não,
né?
Mas tente ver, por exemplo, em alemão, a patente de um militar qualquer.
É muito simples. Mas é We Choose the Moon. Nós escolhemos a Lua em inglês. Agora, se você não souber falar em inglês, você não sabe como é que você escreve isso aí. Então, você escreve assim, ó. É WECHOOSETHEMOON. De navio.
Tudo isso no começo, o teu www, e no fim tem .org.
.org, exatamente. Então, você entra nesse site aí que o Auro Dreger está sugerindo, para acompanhar todo o caminho para a Lua, sons, diálogos entre pilotos e torre de controle. Enfim, para aqueles que gostam do gênero, simplesmente um site fantástico. E o mais incrível, né? Descrevendo coisas que aconteceram há 40 anos, quando o homem pisou pela primeira vez na Lua.
Uma última do Amauri aqui. Temos tempo, Tarcísio? Temos.
Rapidinho.
Rapidíssimo. Diz, alguns dias recebi um aviso de alerta do meu antivírus, Avast, com referência ao cavalo de Troia. Como sou leigo no assunto, e se refere ao computador, fiz o que me foi solicitado e coloquei isso em quarentena. Só que dois dias depois apareceu outro aviso, tentei fazer o mesmo procedimento, colocar em quarentena, e acusava que esse procedimento já estava sendo usado, e não dava para colocar em quarentena. O que, que eu faço nesse caso?
Aí a velha reiniciada no computador no modo segurança. Veja, o processo que está sendo utilizado é o próprio vírus que está lá instalado na memória. E ele não pode ser removido nem apagado, não é o vírus, qualquer arquivo não pode ser removido ou apagado se ele estiver em andamento, se o processo dele estiver em andamento.
Então fazer tudo isso, mas estando no modo segurança.
Ou então usar o famoso Ctrl Alt Del, verificar a existência desse processo e encerrá-lo para poder transferi-lo para a quarentena, tá bom?
Tarcísio, nosso tempo se encerrou.
Exato.
Terça que vem.
E mais uma vez a gente...
Que é o dia da gravação.
Exatamente. E mais uma vez a gente agradece a todos vocês que ficaram plugados nessa última uma hora e convida a todos aí para que se pluguem no próximo Plug Eldorado. Obrigado a todos. Até logo, Peluíde.
Até logo, Tarcísio. Até logo, Alexandre.
Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.